Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Fala pessoal, aqui quem está falando é o Yukio, o host de hoje, e você está ouvindo o Giro de Notícias do Pitaco. E eu tô aqui com o meu amigo Henrique Amêndola. Fala aí, mano.
Fala aí, pessoal. Beleza? Vamos aí para mais um Spin de Notícias.
Boa. Bora lá.
A Amazon bloqueia e remove mais de 1 milhão de itens capitalizando o coronavírus. A Amazon está reprimindo os comerciantes que violam algumas políticas da empresa. Estão retirando e bloqueando vendas de itens relacionados ao coronavírus. A empresa afirmou que tomou essas medidas com mais de 1 milhão de produtos no site. Muitos desses produtos anunciavam falsamente uma defesa ou até cura para o novo vírus. Além desses anúncios falsos, também foram tomadas medidas contra anúncios com preços inflacionados em máscaras faciais e alguns produtos antissépticos aí, né? A Amazon afirmou que sempre exigiu que os vendedores fornecessem informações precisas sobre os produtos que estão vendendo e que removem quem viola essa política. Apesar do risco desse vírus nos Estados Unidos ainda ser baixo, muitas pessoas já começam a se prevenir para um grande surto no país, o que pode acarretar aí numa escassez em certos materiais que são essenciais em hospitais, por exemplo. E muitos especialistas vêm conscientizando a galera, falando que lavar as mãos já adequadamente já é aí uma boa prevenção. Essa notícia, a gente trouxe ela aqui no Pitacotec, eu tô trazendo pelo menos, mais para certo tipo de conscientização aqui, né? Porque o vírus começou a chegar no Brasil agora, né? Então, é bem legal a gente discutir isso, né, Kio?
É verdade. Não, e o... É engraçado, é curioso que esse negócio aí de acabaram as máscaras, né? Eu acompanho muito o Atila, o biólogo, né? Que ele é bem reconhecido aí, né? Pela divulgação científica que ele faz. E ele fala muito de que, cara, não adianta essas máscaras. A maioria, né, das que vendem, as que funcionam mesmo, aí eu não vou saber dizer o nome, mas são máscaras, assim, muito mais... muito mais para profissionais mesmo, máscaras mais caras, que são... Que até dificultam a respiração de tão fechada que é, né? Então, os poros são muito pequenos dessas máscaras. Então, é bizarro, assim, que tá todo mundo comprando, já tem gente usando no metrô. Eu acho até legal que se use, porque pelo menos, assim, deve ter algum tipo de doença ou algum resfriado... ou alguma coisa que ela proteja, mas eu acho que, ao mesmo tempo, quanto que isso é um surto, assim, da galera já não compra, tipo, esgotaram as máscaras, só que, cara, não serve, por que vocês estão comprando, tipo, deve estar um monte de máscara vagabunda sendo vendida.
E outra, a necessidade desse pessoal usar máscara, às vezes, é mil vezes menor do que em um hospital, ou alguém que, sei lá, já está infectado, ou, sabe, para outras doenças,
você
como
esgotar,
você falou, né?
Pior ainda se esgotar, porque aí quem precisa não vai ter. Vamos supor que essas máscaras funcionassem, o que não é verdade, não são todas. Mas vamos supor que elas funcionassem. Aí a gente vai, compra, beleza. Aí quem tá infectado não tem, e ele que vai transmitir. Então não tem lógica, cara. É que nem
o negócio é que a notícia eu queria também falar bastante sobre aqui no Brasil, né? Uhum. Porque aqui no Brasil, ultimamente, as notícias falsas, né? A desinformação tem corrido solta. E até queria indicar... as fake news, né? Como você falou aí do Atila, eu queria até indicar pro pessoal que tá aqui, pra se estiver procurando, né, um meio de atualizações sobre o coronavírus e tal, o Atila tá sendo um excelente porta-voz aí, eu pelo menos tenho acompanhado tudo, todas as atualizações dele. E cara, aqui no Brasil tem muita notícia rolando sobre, sei lá, xarope de não sei o que, ou...
Chá, eu recebi uma notícia de um amigo, pô, o cara é estudado, ele mandou uma notícia de qual a chance de um vírus tá vivo e tá sendo tão preocupante se ele é morto pelo chá, né? Tipo, não é questão nem de tipo, gente, eu não sabia e repassei. Não é questão de, cara, é uma coisa muito... É tão lógica que isso daí não funciona, porque se funcionasse, teria já exterminado. Tipo, imagina, ainda mais no Japão e na China, Que são
é borrifa o chá no ar, né? É. Desgraça.
Então é muito
mas é legal,
risco, cara.
É legal a gente ver a Amazon batendo de frente, né? Porque muitas dessas informações falsas podem vir também de um local onde o pessoal compra, né? Então, às vezes o cara vê um produto ali, uma máscara, e na descrição tá, ó, essa máscara aqui protege do coronavírus, sabe?
Eu vou além, eu acho que, assim, Procon, essas coisas, tem que começar a agir e punir, porque o cara que vende, assim... É mal intencionado, não é tipo, ah, eu li... No... Tudo bem que é complicado você punir assim, porque não dá pra saber o quanto é ignorância e o quanto é mal-caratismo, mas eu desconfio que teria muito mal-caratismo
não,
ali.
Não, com certeza, tem muita gente ganhando em cima, até porque coronavírus é o assunto mais comentado em toda a mídia, né, a mídia mundial, então com certeza tem gente se aproveitando. E, cara, é pra gente pedir pra quem tá ouvindo a gente... Combater também, tentar combater esse tipo de desinformação, cara. Não apoiar,
espalha,
não repassar, pelo amor de Deus.
Não repassa, cara. Você tá na dúvida? Não repassa, então. Não é assim, tá na dúvida, eu vou repassar e aí a outra pessoa avalia. Não, na dúvida, não repassa.
Sim, uma coisa que eu falei pra minha sogra, cara, saiu no jornal, aí você acredita, tá? Não acredito que mandarem no grupo da igreja no WhatsApp, pelo amor de Deus.
Isso daí é absurdo e assim, pelo amor de Deus, gente... Coloque o braço na hora que for espirrar ou tossir. Não coloca a mão. A mão você vai encostar em tudo que é lugar, cara.
Exato.
Putz, Lila. Eu vi esse
como a notícia
um cara
que falou.
Tossindo e metendo a mão na boca. O que adianta? Você vai encostar essa mão em tudo que é lugar. Vai cumprimentar as pessoas. Staff pessoal de Zuckerberg acusado de má conduta. Esse é complicado, hein? Uma mulher de 26 anos acusou o gerente das propriedades de Zuckerberg no Havaí de agredi-la depois de uma noite bebendo, provocando até uma visita ao hospital e uma investigação policial. O gerente Sean Smith negou a acusação e a acusadora depois disse que não se lembrava bem da noite, que tinha bebido muito. O Smith acabou não sendo processado pelo caso, porém uma investigação da Business Insider mostrou que o caso é somente um dentre tantos outros, que envolve também até racismo e transfobia no escritório da família Sean Zuckerberg, né? Porque é o escritório... Seria essas famílias ultra ricas têm esse staff gigantesco, né, para cuidar das coisas.
Sim.
O que aconteceu foi que a Business Insider analisou documentos policiais e entrevistou pessoas que trabalham no escritório, né, trabalham para a família. E o jornal concluiu que é um ambiente de completa desconfiança da parte dos funcionários. Como todos ultra ricos, o Zuckerberg tem essa equipe enorme, né, cuidando de tarefas pessoais, que não tem relação com o Facebook, mas cuidar de filho, da limpeza da casa, segurança... E várias coisas. Normalmente essas pessoas são discretas, essa equipe acaba sendo discreta, né? Eu, por exemplo, não sei quem cuida das coisas do Bill Gates ou de qualquer outro ultra rico aí. Mas o caso da agressão serviu como uma brecha aí para que mais pessoas lá de dentro se posicionassem. Tipo, a matéria do Business Insider é enorme. O link vai estar na descrição. Eu vou deixar ele, inclusive, em primeiro, porque eu acredito que seja... O que mais vai... Que é mais difícil da gente resumir, porque é muita coisa. Mas foi um caso, assim, bem, bem controverso. Foi esquisito, né? A pessoa acusou, depois voltou atrás. Pode ter sido simplesmente um acordo, né? Que rolou, porque né, o Zuckerberg, imagino eu, que deva ter atuado de alguma forma, né? O advogado deve falar, pô, isso aí faz mal, pega mal pela marca, pega mal pelo seu nome... E vai saber o quanto que isso poderia escalonar, né? Mas foi bem controverso aí, foi um caso muito delicado. É difícil a gente ficar sabendo do que rola nas casas dos ultra ricos, né? Esses caras estão tão aquém da gente que é bizarro. Eles são muito assim, você não vê o Warren Buffett ou o Bill Gates metido nesse tipo de coisa. Não é que nem jogador de futebol, atleta.
A gente não sabe nem como funciona, né? Às vezes, igual você falou, esse staff, às vezes é um staff gigantesco, a gente não... Às vezes o cara tem alguém pra fazer um negócio que a gente acha super...
Exatamente.
Impossível de existir, né?
Imagina você ter 50 pessoas pra cuidar da sua casa, da sua família e tudo mais.
A gente
pensa que você vai ficar rico, você vai ter, sei lá, uma babá, talvez, alguém pra limpar a casa, alguém pra cozinhar, ou alguém pra ser segurança, mas não tanta gente. E tem de tudo ali, de todos os tipos de profissão, de função... Tanto que essas propriedades no Havaí do Zuckerberg valem 100 milhões de dólares.
Ai, papai.
É muita coisa, cara. Eu nunca vou chegar perto dessa, de um décimo dessa quantia, imagina.
Mas cara, o que eu queria falar pro 20 é pra ir mais a fundo na notícia, não tem como a gente falar muito aqui. Mais uma vez aí esse poder sendo usado.
É, e o Zuckerberg em polêmicas, né?
É, como já tem poucas ele, né, pra acumular.
É complicado.
O AdSense do Google está se tornando uma ferramenta de extorsão. Alguns golpistas estão usando a ferramenta de combate à fraude do Google contra os próprios usuários. O golpe funciona da seguinte forma. Um site que exibe banners de propaganda, utilizando aí o programa de AdSense da Google, recebe um e-mail de um golpista anônimo que ameaça inundar o site de cliques falsos. E esses cliques falsos são detectados pelo combate de fraude do Google, derrubando então a monetização do site. É um negócio bem elaborado. A única maneira de sair do esquema é transferindo $5,000 em bitcoins para um golpista dentro de 3 meses após o envio do e-mail.
Caraca.
A Google declarou que o esquema não passa de uma ameaça clássica de sabotagem. É muito louco, a gente não tem ideia de como...
É.
Né, a gente vê o negócio pela primeira vez e fala, caraca, que loucura, e a Google só falou que é algo clássico. É
já
muito
existe,
doido.
Né? Putz.
É. E que a Google também declarou que não passa de latido e nenhuma mordida.
Ô, louco.
Apesar de ser fácil acreditar num golpe assim, já que a compra desse tráfego na internet, né, tráfego duvidoso na internet, é relativamente fácil nos dias de hoje. Em alguns sites aí na internet você encontra, sabe? Então, é complicado, né? É complicado mais um golpe aí pros sites grandes, né? O que devem ser mais afetados, né? Imagina você aí como head aí de um site, recebendo uma notícia dessa, sei lá, eu acreditaria na mesma hora. É, o louco é que se essa fraude funciona mesmo, né? Se a Google derruba a monetização, como a própria Google pode afirmar que é algo clássico? Eles estão preparados para esse tipo de tráfego ilegal?
Né? É isso, né? Que é
complicado. Como que eles lidam? Eles fazem alguma coisa para impedir, né?
Ah, é
muito louco. Cada dia uma coisa diferente, né? Impressionante, cara.
Elon Musk conta como entrar na SpaceX. Olha aí, Henrique. Você que tá...
Olha só.
Acabando o curso.
Olha
aí.
Olha só.
Baita empresa. Fica atento aí, ouvinte. O Elon Musk, o papai Elon, o mestre aí da viagem interplanetária, é assim que
ele,
se diz?
Na real, você errou o nome dele, não é papai, é titio, porque titio. O papai já é o Nolan. Já.
Pode crer. Ele disse no Air Warfare Symposium, um evento que ocorre na Força Aérea Americana, gostou do inglês, hein? Que inovação é uma das principais características que eles buscam na SpaceX. Ele disse no simpósio que ele quer pessoas que estejam atrás de criar novas tecnologias. E não só que a criatividade é recompensada, mas que a falta dela é punida. Ele foi bem claro em dizer que quem falha ou quem estiver falhando em tentar inovar vai acabar sendo demitido.
Que pressão.
Outra coisa curiosa que ele mencionou é que ele não tem medo de roubo de propriedade intelectual, porque eles estão desenvolvendo coisas que já estão pelo menos 3 anos à frente dos competidores. E ele ainda termina ali falando da necessidade dos Estados Unidos de inovar para competir com a China. Enfim. Ah, mas eu acho que assim, falando em questão da SpaceX, é batata que você, para estar numa empresa dessa revolucionária, você tem que criar.
Uhum.
Essa é a chave, eu acho interessante. Eu acho interessante trazer, porque para mim o Elon Musk é a grande referência de empreendedor tech hoje em dia.
Sim, de inovação, cara, porque o cara ele é uma passo à frente, né, na inovação.
Sim, é um cara que, eu costumo falar que eu não gosto muito de cara que cria uma coisa ou é bem sucedido com uma empresa e de repente sai dando palestra, vendendo curso de ser bem sucedido, porque isso
ele
daí...
Ele fez uma coisa, vendeu, fez mais 3,
porque por mais que o cara tenha ficado milionário, cara, tem muito do golpe de sorte. Tem um livro chamado O Andar do Bêbado que fala muito bem disso, do quanto que o acaso tá presente na nossa vida e a gente não vê. Agora, quando o cara cria um monte de empresa, quando o cara sai do PayPal, aí, na verdade, ele desde adolescente já tinha criado jogos, aí de repente o PayPal, aí vem a SpaceX, todas as empresas aí, a Tesla... E o cara é um revolucionário. E ele realmente foi muito claro, foi engraçado ele falar isso. Cara, não inovou ou não tá criando, vai ser demitido. O que não quer dizer que ele não apoie inovações que deem errado, porque eu já ouvi o que você ouve, eu não tô lembrado se foi o CEO da Pepsi contra a Coca em uma ocasião que a Coca fez uma ação errada, e ele falou, ah, eu mandaria esse cara embora, o cara que acho que foi a época que a Coca trocou a cor pra verde, se não me engano. Uhum. E aí depois Sim. o cara falou, ele falou, lógico que eu não mandaria embora, porque se eu mando embora um cara desse, eu tô falando que vocês não podem tentar, e que não, esses caras Sim. querem que você tente, que você inove. E isso é muito legal.
Eu acho que o que o Elon quis dizer aí nessa afirmação é, ó, você no mínimo tem que ser um cara disposto a inovar, a criar como eu sou, né? Uhum. Então, essa punição que ele quis dizer, é, assim, igual você falou, né? Eu acho que você, às vezes, sair demitindo quem não faz, quem faz coisa errada... É, não é a chave, né? Mas, sei lá, quem não tem essa predisposição
Isso, quem não
a inovar,
está tentando,
criar...
né? Você pode tentar Exato. E errar. Agora, você não está
Exatamente.
Tentando. Isso daí é engraçado. Eu comecei recentemente numa startup. E é bizarro, assim, como a mudança de pensamento lá, como é diferente o pensamento lá das anteriores que eu trabalhei, que eram grandes empresas. Porque o que acontece? Uhum. Quando você está numa grande empresa e ela já está consolidada, e vamos dizer assim, um mercado de barreira difícil de entrada, sei lá, o banco... Que é difícil, né? Nem todo mundo tem uhum. dinheiro pra abrir um banco, tem um monte de regulação. Então, é muito Sim. fácil um cara fazer um banco e ficar ali acomodado, sem precisar uhum. inovar tanto. Agora, nesses mercados pequenos, que você tem que estar dia e noite inovando, os caras querem uhum. que você tente, os caras querem que você traga notícia. O CEO da minha empresa, Sim. ele é aberto pra, tipo, analista falar com ele e coisa assim, nas uhum. reuniões.
Ele ouve mesmo,
né?
E assim,
ele realmente ouve.
Não tem aquela coisa engessada, né? Do cara... A cabeça da parada não poder
Exato.
Ouvir o de baixo, algo do tipo, né? É muito legal isso mesmo.
Eu acho muito louco. E só comentando a parte da guerra da China e dos Estados Unidos de inovação, eu só queria dizer que a tristeza aí é o Brasil. Porque no índice global de inteligência artificial, tá os Estados Unidos em primeiro e a China em segundo. Comi a palavra, índice global de inteligência artificial. Os Estados Unidos tá em primeiro, a China em segundo e o Brasil tá em 44º. Então vamos aí para as curtinhas do dia. Do dia não, né? Da semana. Olha lá.
A Google teria pedido autorização para o governo americano para voltar a fazer negócios com a Huawei. Olha só. Alguns podcasts atrás aqui a gente falou sobre a lista de entidades dos Estados Unidos, né? Que inclui algumas empresas chinesas impedindo elas de fazer negócio com algumas empresas norte-americanas. Entre elas estavam aí algumas criadoras de... algumas empresas de smartphone, né? Uhum. Xiaomi, Huawei, né? Essas empresas. E agora vem a notícia que a Google entrou com um pedido para fazer negócio com a Huawei, voltar a fazer negócio, já que esses celulares têm aí o Android como sistema operacional e tudo, uhum. né? Então, legal aí a gente ver essa conexão de notícias aí com o Pitaco Tech anterior. Se você não ouviu, a gente vai deixar aqui embaixo qual é o Pitaco Tech, porque eu não lembro, desculpa.
Então você Mas vai
a gente
deixar,
falou aí...
porque eu não vou procurar, não.
Mas a gente falou aqui atrás sobre essas empresas aí, o que elas estão fazendo, né, para driblar essa lei dos Estados Unidos aí.
Pesquisadores usam IA para descobrir novo antibiótico. Pesquisadores do MIT usaram uma inteligência artificial para descobrir um novo antibiótico. O algoritmo testou mais de 100 mil combinações de compostos químicos no combate de bactérias resistentes e encontrou um que era capaz de acabar com diversas delas, inclusive dois dos três patógenos de alta prioridade que a OMS classifica como crítica para os novos Olha antibióticos só. Atingirem. Irado. Pra quem
Irado,
estuda Deep Learning aí, olha o nível que a parada chegou. Tipo, estamos descobrindo antibiótico com base nisso.
Uhum.
Abençoado
é incrível,
o dia que eu escolhi essa área. Obrigado.
É incrível como o Pitaco Tech tem escalado, né? Todo Pitaco Tech tem uma notícia de inteligência artificial que deixa a gente impressionado
Exato.
Cada vez mais, né?
Exato.
É uma loucura.
E em todas as áreas, né? Área de saúde, aí você encontra na área de Sim. segurança. Toda vez tem alguma
louco.
Coisa.
Uhum. Facebook Messenger ganhou um novo design, matando aí a área Discover e os chatbots. O Facebook Messenger, para quem não sabe, eu acho que a maioria deve saber, mas é o aplicativo do Facebook de troca de mensagem, né? Ele tá mudando o design, cancelando a aba Discover, que ela tinha antes, que provavelmente você aí que tá ouvindo não conhece, porque ninguém usa essa aba. É totalmente desconhecida. Então, e também estão reduzindo aí a quantidade de chatbots presentes no aplicativo. Algo que enche o saco, assim. pelo menos o meu Messenger um tempo atrás, tinha bastante chatbot aí falando comigo e tal. Legal aí, apesar do Messenger eu achar um aplicativo meio que tem muito a melhorar ainda, é legal eles estarem mudando aí o design para facilitar, né?
É, eu não curto muito o Messenger não, mas vamos ver se eles conseguem melhorar às vezes.
Sim,
Papa Francisco quer uma IA que siga uma doutrina de princípios éticos e morais. A Reuters deu em primeira mão que o Papa Francisco, junto com a IBM e a Microsoft, está trabalhando para promover o desenvolvimento ético de inteligência artificial e para pedir um regulamento de algumas tecnologias consideradas invasivas, tal como o reconhecimento facial. Não há nada no documento falando sobre outras empresas assinarem esse acordo ou algo do tipo, mas é importante que a gente tenha alguma diretriz, normas comuns, e que seja aí duas grandes e uma grande figura, né, que é o Papa Francisco, trabalhando nisso. Uhum. A gente já falou também no Pitacotec, acho que foi no último, né, sobre o problema dos vieses dessas inteligências, sobre questão de invasão de privacidade, segurança dos dados, todas essas coisas.
Sim.
Eu falei que eu acho extremamente delicado usar reconhecimento facial para qualquer coisa, mesmo para segurança pública, por conta do viés que tem, e mais do que o viés, eu estava até lendo recentemente o baixo acerto que tem, por exemplo, para pessoas negras. O reconhecimento facial em alguns testes chega a acertar tipo menos de 20%. Então é muito pouco acurado para algumas pessoas, e justamente as pessoas que mais vão sofrer com o viés racial, né, com o viés da inteligência. Então é um avanço ver alguns nomes e empresas envolvidos com isso.
Uhum. Eu queria dar uma última noticiazinha aqui, bem rápida. Mano. Já que a gente fala muito sobre coisa nerd, eu queria dar só essa passada de pincel. Um DeLorean sem motorista que consegue fazer drifts quase perfeitos. Alguns engenheiros da Universidade de Stanford estão automatizando e fazendo drifts loucos com um DeLorean.
Caraca!
Muito louco. O objetivo do projeto, por incrível que pareça, é aumentar a segurança dos carros autônomos, mas isso resulta num vídeo super irado aí de um DeLorean driftando. O link vai estar aqui embaixo se você quiser ver o vídeo aí na matéria, beleza?
Boa. Legal. Então é isso, gente. Esse foi mais um Pitacotec, o giro de notícias tech que a gente faz toda segunda-feira. Se você não está inscrito aqui, se inscreve aí no aplicativo que você está ouvindo. A gente está em vários outros. Se você, de repente, não estiver gostando, está ouvindo no Spotify, prefere o Overcast, a gente está lá. A gente está no Apple Podcasts. Na maioria dos aplicativos de podcast a gente está. Se você quiser mandar um e-mail com alguma sugestão, uma crítica, o nosso e-mail é pitacotec@pitacoprosa.com. Pitacotec é do jeito que é o nome do podcast mesmo. Tech é T-E-C-H. Então, pitacotec@pitacoprosa.com, você pode falar com a gente. E se você gosta de filmes e séries, você pode ouvir o nosso outro podcast, que é toda quinta-feira, que é o Pitaco e Prosa. A gente fala sobre filmes e séries, geralmente voltados ao mundo nerd. É isso, Henrique?
Isso aí, muito bom.
Beleza, valeu.
Valeu, pessoal.